Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sou Maria Marta, acompanhando mais um Benza Deus aqui com vocês. Temos uma convidada muito especial aqui hoje, gente. Olha, aproveita esse papo para você trabalhar sua vida, trabalhar o seu veículo, o seu corpo, né? E a gente quer falar um assunto muito importante, que eu já vou fazer a chamada. Então, confere aí que Benza Deus tá on. Gente, hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui no Benza Deusa. Tem muito tempo que eu queria falar desse assunto. Eu queria muito trazer esse contexto para a gente trabalhar nosso corpo, nossa saúde, nossa visão com a alimentação. Como que está a sua alimentação? Já reparou aí? Como que tudo está conectado? Como que tudo tem a ver com o nosso campo, com o nosso dia a dia, com a nossa performance, mudança de humor, o estado emocional, mental, enfim, o nosso físico, a nossa saúde em forma integral, de forma integral, é super importante a gente abordar esses assuntos também e começar a conhecer isso de forma mais profunda com quem tem especialidade no assunto, não é mesmo? Então, eu queria chamar aqui hoje Renata Pinotti, muito bem-vinda aqui no Benza Deus.
Muito obrigada, Maria. Que alegria estar aqui com você. Fiquei muito feliz com o seu convite. Muito lindo o seu trabalho. E é um presente eu poder falar sobre esse assunto, que tem todo o meu amor há tantos anos. E, para mim, é muito especial.
Com certeza. Eu estou muito honrada de trazer você aqui, trazer esse assunto. Eu sei que você cuida com muito carinho. Uhum. Espero que vocês que estão ouvindo aí também, aproveitem, gente. Vai ser uma aula, isso aqui vai ter ouro. Então, Renata, deixa eu falar para vocês o currículo dessa mulher maravilhosa, que ela é nutricionista. Ela trabalha há anos aí com a constelação familiar, facilitando constelações familiares também, pós-graduada, e faz um trabalho incrível com as pessoas, falando desse tema de nutrição junto com constelação. Vamos entender isso melhor. E aí, Renata, eu queria te perguntar uma coisa que eu vi nas suas redes, para a gente já começar. Então, muito bem-vinda, chegando aqui nesse programa. Você comenta assim, alimentação é veículo de amor, né? É um veículo de cuidado, de amor, de movimento. Como que você vê isso?
Eu comecei a trabalhar com nutrição, né, principalmente com crianças e famílias. Então, eu via que a parte da alimentação estava muito associada, né, aos valores de afeto, aos valores de cuidado. O que é cuidado, né? Então, às vezes, quando você tira um alimento da dieta por uma doença, como uma alergia alimentar, por exemplo, causava um monte de problema na família, nas relações, não só nutricionais. Causava muita dificuldade nos relacionamentos. Eu falei, gente, tem uma questão muito mais profunda que eu vejo, mas eu não tenho recurso, né? Uhum. Então, a gente sempre falou na nutrição que a amamentação era vínculo para garantir o vínculo com a mãe. Então, a gente fala disso há muito tempo, né? Na nutrição. Mas em que nível de profundidade? O que é esse vínculo de verdade? O que é esse amor de verdade? Né? E aí, quando eu conheci a constelação familiar, eu já era nutricionista há uns 10 anos, né? E já trabalhava com as famílias e tudo. Conheci a constelação em 2009, comecei a fazer minha primeira formação em 2011. E eu falei, entendi.
É isso.
É isso. E aí eu comecei a observar, né, a partir da linguagem da constelação, das ordens do amor, né, essa profundidade dessa conexão entre amor, o fluxo de amor, o vínculo, né, o vínculo que esse bebê precisa desenvolver para ficar vivo, inclusive, né, o desenvolvimento da parentalidade, então, como se tornar pai, como se tornar mãe, né, o que é esse cuidado com o bebê, como ser responsivo a esse bebê, que a gente fala tanto na nutrição. Mas o que significa isso de fato? Né? Precisa de um estado de presença para ser isso. Não basta só, responsivo. A palavra é linda, mas a profundidade disso é imensa. Né? E a nutrição, que na verdade é uma continuidade desse fluxo, né? Desse amor que vai chegar ali e nutrir.
Né? Com certeza.
Um rio desaguando no mar, né?
Muito bonito, inclusive. Você comenta também que nosso primeiro contato de vida, de amor, nossa relação com a mãe, se dá através da nutrição, né?
Sim.
Primeiro pelo cordão, né? Depois a amamentação. Isso. Aí tem o fato também de algumas mães que não amamentaram. Eu vi vários assuntos lindos sobre isso, mas vamos começar do começo, né? Então, você que está chegando aí, vamos juntar aqui a nutrição, nosso contato parental, nosso contato de nutrição da raiz, né?
Sim.
Primeiro contato com a mãe, movimento, né? E o que que isso interrompe o fluxo nosso de movimento para a vida, né? Qual a relação disso?
Exato.
O pessoal entender.
O Bert sempre trazia que a mãe é o nosso primeiro amor. Então, por que que ele toda hora fala da mãe? Não é para culpar a mãe, não é pra, eu brinco que não é para brincar de batata quente, ficar jogando toda hora batata quente na mãe,
uhum,
né? Muito pelo contrário. Mas como a mãe é o nosso primeiro amor, a forma como eu amo minha mãe é a forma como eu amo na vida. Então, eu brinco que a gente constrói um molde de amor através do que eu acreditei que eu precisava fazer para ser amada por ela. Porque ser amada pela minha mãe é um mecanismo de sobrevivência, né? Não é só... Eu preciso sentir que eu sou amada, que esse adulto responde a mim, porque isso garante a minha sobrevivência, né? Não é só por chamar atenção no sentido banal, né? De criança mimada, não é
Sim.
isso. É muito profundo, né? Porque garante mesmo a nossa vida. E... quando a gente faz essa primeira conexão com a mãe, né? Então, e aí, integrando com o que o Bert trazia, eu falei, mas isso acontece antes da gente olhar nos olhos da nossa mãe, né? Porque a terceira ordem do amor, que é o equilíbrio entre dar e receber, né? Essa primeira troca que a gente faz é via nutrição. Então, a primeira troca que eu estabeleço com a primeira pessoa que eu me conectei ao chegar na vida... ela se faz via nutrição. Então, a nutrição permeia todas as nossas relações.
Desde sempre.
Desde sempre.
Olha só.
Então, é ali que a gente estabeleceu o nosso primeiro imprinting de amor.
Uhum.
Né?
E o fluxo interrompido que o Bert traz também é a partir de qual momento que você identificou desse corte da nutrição? Assim?
Ele pode acontecer, né, de várias formas. Então, não necessariamente um fato vai gerar um movimento interrompido diretamente. Então, às vezes, tem bebês que não foram amamentados e não tem uma dinâmica de movimento interrompido, né? O movimento interrompido, ele é um trauma que a pessoa entra no estado de congelamento. Então, a criança, ela nasce e vai em direção à mamãe, né?
Uhum.
Toda criança, ela vai em direção ao amor. Então, esse é um movimento
natural.
Da criança natural. Instintivo, ela vai e ela olha dentro do olho da mãe quando acabou de nascer, a coisa mais linda, né? Hoje os bebês já nascem de olho aberto, já fazem isso. Só que quando essa criança chama ou faz esse movimento e não tem uma resposta por um tempo, ou tem uma separação abrupta, como pode acontecer em casos de criança que nasceram prematuras e vão para uma UTI, ou a mãe, às vezes, vai para uma cirurgia ou interna, né? Então, existem situações mais dramáticas, onde isso fica muito caricato, mas existem situações que elas não são dramáticas. E fica difícil da gente nomear e mensurar e saber qual foi a causa. Mas, às vezes, né? E aqui, sem nenhum julgamento, porque isso acontece com todos nós o tempo todo, a gente pode estar presa numa dor.
Uhum.
Pode ter tido uma depressão pós-parto que não foi nem diagnosticada, né? Porque é muito difícil o puerpério, né? E isso deixa esse olhar longe. Então, a criança chama, mas ela não está ali.
Não está.
Né? Então, o que que a criança faz de forma inconsciente? Ela desiste. Então, ela recua e renuncia a esse amor.
E aí para o movimento.
E aí para o movimento.
Interrompe mesmo.
Quando a gente vê isso, a criança, ela para de... Primeiro sinal da criança. Mesmo que, por exemplo, em casos... Eu trabalhei alguns anos em UTI neonatal também, né? Então, o que que eu via muito nas UTIs? Depois de um tempo, quando a gente, mesmo ajudando a mãe a manter a produção de leite, quando a gente conseguia... Né? O bebê já estava pronto para começar a sugar. Às vezes, ele não olhava mais no rosto da mãe. Ele vira o rostinho.
Por quê?
Porque era um sinal de movimento interrompido.
Ah, menina.
Então, aí eu brincava com as mães, assim, que às vezes elas se sentiam rejeitadas, né? Que a criança não está mais... sentiam culpadas. Mas não é culpa delas.
Uhum.
É uma situação trágica. Ninguém tem culpa.
Que aconteceu um trauma ali, né?
É. Só que... o neném entende assim. Ah, é, mamãe? Você não me quis? Agora quem não te quer sou eu.
Dá o troco.
Só que a última coisa que ele quer é que você desista dele.
Sim.
Né? Então, é importante que as mães, nessa hora, perseverem nesse lugar grande de sou eu que dou.
Uhum.
Né? E sustentar esse lugar que é uma defesa. A criança ama a mãe mais que tudo nesse mundo. Não vai claro, deixar claro. De amar. Né? E aí eles voltam a conectar. Então, a gente consegue fazer até o que a gente faz na constelação com o adulto, de fazer esse movimento em direção à mãe para conseguir descongelar o trauma, retomar o movimento que ficou interrompido em todas as fases da vida, sem necessariamente fazer uma constelação. Só de ajudar essa mãe a sustentar.
Perfeito.
Né, para reconectar com esse bebê.
Uhum. Eu vi que você comenta também muito do contato pele a pele, né, dessa questão da nutrição. Até fez um parâmetro comparando com Gaia, com a planeta Terra, a gente em contato com a Terra mesmo, né?
Sim.
Tudo que a gente tem à nossa disposição do planeta, nos servindo, nos nutrindo o tempo todo, essa criação do planeta de forma geral. E a conexão nossa humana mesmo, de pele, de contato, tem isso também. E tem também umas doenças que levam essa falta do contato. Tipo, não sei, né, tipo psoríase ou algumas alergias ou doenças de pele.
Uhum.
Pode ser um rompimento desse contato. Não sei, tô aqui, ó, laborando.
Maravilhoso. Então, essa integração que eu fui fazendo até com a própria natureza, né, com o plantio de alimentos, fui tecendo, né, esses fios, assim, porque a gente tem uma expressão na nutrição, né, que o leite materno é espécie específico, ou seja, cada mãe produz o leite específico para o seu bebê. O corpo dessa mãe sabe o que o bebê precisa e produz para o bebê e oferece via leite materno.
Tá.
Né? Então, isso é uma sabedoria que existe no mundo da medicina e da nutrição há muitos anos. Muitos, muitos. Só que a gente não consegue provar. Né? Só que a gente sabe que não dá para definir uma composição do leite materno, porque cada bebê, a cada mãe, ele muda. Ele muda de acordo com a fase de vida do bebê, porque ele vai oferecer o que o bebê precisa. Como é essa comunicação?
Via toque.
Pele a pele. Né? Como você prova isso? Não prova, né? Mas é isso. E aí um dia, conversando com um agricultor que chama Aparecido Nunes, que trabalha com agricultura natural há uns 30 anos, então o sítio da minha família, eu também quis que a gente produzisse, a gente começou a montar uma comunidade sustenta agricultura em Rio Preto.
Que massa!
Então, no final de 2017, começo de 2018, a gente montou, ela existe até hoje. Né? Então,
pode visitar?
Pode visitar.
Legal.
Então, é muito legal. Né? E é de acordo com a agricultura natural, que, na verdade, vem de uma filosofia, né, do Mokichi Okada, que veio do Japão. E eles têm como preceito que a terra tem tudo que ela precisa. E aí, um dia, andando no sítio, eu perguntei para ele, assim, né, mas como que a gente consegue garantir isso? Né? Ele falou, Renata, a terra sabe o que os pés que pisam nela precisa e produz para as pessoas que vivem dessa terra e oferece via alimento. Eu falei,
uau!
É a definição do leite materno. Mãe, terra.
Uhum.
A mãe para o bebê, a terra para a gente.
Tudo, né? Integrado.
É a mesma coisa.
Essa é a nutrição do ser de forma integral que a gente deveria olhar o tempo todo, né?
Exatamente.
Porque às vezes a gente fica pensando assim, é só o peso que importa? É só eu perder uns quilos? É só eu tô comendo fritura? Não é sobre isso, né?
Não é sobre
Ou
isso.
Ou só sobre isso, né? Então,
exato.
A gente construir uma jornada de relação de amor com o nosso corpo, com o nosso alimento, tudo que a gente consome, não só de alimento, né? Mas eu gosto de falar também auditivo, visual, de televisão, série, vídeos, música.
Uhum.
Isso tudo nutre e alimenta nossa alma, nosso ser, ou decompõe, dependendo do que
você
está usando,
está
consumindo, né? Então, é por aí, mais ou menos.
É por aí. E esse bebê, ele precisa ficar nesse contato pele a pele, né? Por um tempo. Essa fase simbiótica mãe-bebê, ela é muito necessária,
uhum.
né? Para desenvolver essa segurança. Eu falo que é ali que o bebê vai soltar o seu peso, se entregar para ser amado, para receber, para aprender a amar. Não é só sobre nutrição no sentido de engordar e emagrecer, sim, né? Mas essa nutrição de vínculo, de relação, né? E depois, o bebê precisa soltar.
Cortar o cordão.
É. Então, a saída da simbiose, né? Na constelação, a gente fala, a mãe traz o filho para a vida, o pai leva o filho para a vida, que é o que o Bert diz, né?
Uhum.
Então, essa mãe é onde o bebê vai se nutrir, se aconchegar, chegar. Depois, poder amar o pai significa poder ir para a vida, que é o que na psicanálise eles falam que é essa saída da simbiose, né? Que o bebê vai começar a falar eu. Né? O bebê não fala eu.
Uhum.
Ele se chama de onenê.
Ainda ele tá confundido achando que é a mãe ainda. Né?
Exato, ele acha que a mãe é ele, entendeu?
Que a mãe é ele.
Exato. E aí, poder amar o pai é poder ser amado pelo mundo. É ver que tem, nossa, tem alguém que existe além da minha mãe.
Ó, né? A troca começa.
Exato. Existe um mundo. Então, eu falo que isso é poder ser amado pelo mundo, ou seja, nutrido pelo mundo. E começa, né? Tem muita associação com esse comer. Eu posso comer alimentos que vêm do mundo, né? E essa simbiose é uma fusão com a mãe, né? Então, quando essa criança sente que não pode ir, permanece um tempo além do que deveria na simbiose, e ela começa a se fusionar muito com a mãe por muito tempo, é como se ela não fizesse pele.
Pera, calma.
É porque você falou da pele, dermatite, né?
Sim.
Eu tô só...
Então, explica mais.
É. Porque, assim, esse é uma dança, né?
Certo.
Tipo um pêndulo.
Uhum.
Eu posso amar o papai, isso não é abandonar a mamãe.
Uhum.
Eu sou os dois. Eu brinco, somos XXXY. A mãe dá mais, dá. Indiscutível. É. Só se você for considerar o começo, que é... A mulher corre risco de morte para o bebê nascer. Isso já é muito grande. E a gente precisa honrar que isso é realmente muito grande.
Uhum.
E não é comparável.
Mensurável, né?
Não é. Não dá para comparar assim, ah, mas o pai deu menos. Mas isso já é muito grande, é muito maior.
Uhum.
Né? O bebê ele vai se nutrir do corpo da mãe da concepção até o sexto mês. Ele se alimenta do corpo dela. É muito, né? É grande.
Uhum.
Só que isso não dá nem um percentualzinho a mais.
Na relação pós.
Na relação pós. E esse é um ponto difícil. Né?
Uhum.
Quando a mãe quer ser mais amada por isso. Eu brinco que esse é o primeiro degrau do incondicional, do amor incondicional.
A questão da pele que você está comentando, então. Nesse momento, você falou, fica sem pele.
É porque a pele é a borda, né? A pele é a barreira,
tá,
é o limite do eu sou eu, você é você.
Uhum.
Né? Então, se eu pegar o intestino, que é uma membrana também, né? É o meu limite entre o que está dentro e o que está fora. O que vai entrar.
Okay.
A pele é o meu limite entre o que está dentro e o que está fora. Então, é a minha barreira.
Uhum.
Né? O que vai entrar? O que eu deixo do limite? Não vai entrar tudo. Por exemplo, uma lesão de pele, uma dermatite, uma psoríase, que lesa a pele, vai entrar o que não deveria.
Ah, entendi.
Entende?
Está então, forçando uma coisa para poder entrar ali.
Nem força, lesa a pele, é como uma peneira furada.
Ok.
Vai passar o que não
perdeu
tinha que passar.
A barreira.
Perdeu a barreira. Né? Então, do ponto de vista psicossomático, né, nesse olhar para os sistemas, para as relações, né, uma das mensagens que a gente observa do corpo através desse sintoma é... O que eu fui observando é... Talvez essa criança está fusionada na simbiose ainda. Está difícil fazer pele, limite, borda de você é você, eu sou eu.
E até na fase adulta deve ter ainda.
Sim.
Tem ainda.
Sim, a gente pode se manter na simbiose até morrer.
Pois é.
É muito difícil sair, né? Não é fácil. Porque o amor, ele ainda é muito confundido com apego. O bebê precisa desse amor de dependência. Porque ele é dependente. Só que depois a gente precisa amadurecer a forma de amar. Mas a gente ainda tem muita dificuldade.
Está muito apegado. Tem que cortar os laços mesmo, o cordão.
É, e que não é cortar, porque a gente tem uma mania de achar que cortar é no sentido de romper, de precisar. E não, é só amadurecer mesmo. É eu confiar que não ser, que conseguir desenvolver minha autonomia não é te abandonar.
Perfeito. Entendi. Esse é amadurecimento.
É eu não ter mais medo ou culpa de achar que eu estou abandonando a minha mãe se eu não depender mais dela. Entende?
Total.
É.
Isso é muito importante, né? E as pessoas, nós todos conseguimos perceber isso através de movimentos, talvez, do dia a dia e aonde que a gente está travado em alguma questão, né?
Uhum.
Para o pessoal que está ouvindo, talvez começar a pensar se está acontecendo isso com eles e aonde que está travado. Poderia ser um caminho por aí?
Sim, sim.
Onde não tem movimento mesmo, né?
Isso. Porque a constelação, ela atua justamente aí, né? Ela mostra pra gente onde a gente estava preso e o que eu preciso fazer pra minha vida voltar a ter movimento e ter fluxo.
Sim. Então,
é basicamente isso.
Começa a fluir naturalmente. É. Eu acho que também a gente não precisa ficar neurado pesquisando não. Igual, porque senão, menina, trabalhando autoconhecimento, querendo descobrir, querendo entender você, é o tempo todo aqui. Aqui, conversando no podcast, é o tempo todo, porque a gente acaba fazendo uma coisa que o campo se abre aqui, né?
Exato.
Então, a gente fica meio assim, né? Se abre, porque é um fluir da vida acontecendo aqui o tempo todo e a gente está no presente, no aqui, no agora. E o que está acontecendo é aqui agora, você aí ouvindo em qualquer tempo, espaço também.
Exato.
Qualquer momento, esse assunto serve para todo mundo. E, Rê, eu queria entrar um pouco na questão de como termos vidas mais saudáveis. Então, vamos entrar na alimentação mesmo,
uhum.
né? Nesse sentido. Para a gente entender nossas mudanças de humor. Eu recebo muitas pessoas que têm problema de insônia, não têm um sono bom. Então, como que isso interfere no nosso psicológico, nas nossas emoções e o corpo mesmo, de forma geral, né? Obesidade, enfim. Aí,
sim.
Já falei um monte de coisa para você, né?
Uhum.
Então,
a nutrição, ela, se a gente olhar, né? Pegando, tô só vendo por onde eu começo, né? Integrar tudo. Se a gente lembrar que a Terra vai dar pra gente o que a gente precisa. Assim como a mãe produziu via leite materno. Mesmo as que não puderam amamentar, isso não é motivo pra gente culpar de jeito nenhum e achar que isso tem um problema.
Uhum.
Né? Mas só pra gente compreender essa linha do que realmente nutre. Né? A gente nunca teve tanto alimento disponível.
Uhum.
E tanto problema com alimentação.
E tanto problema de fome mundial.
Exato. Porque a gente tem uma má nutrição instalada. Porque o que nutre não é quantidade.
Qualidade.
É qualidade. É o que é essencial. É o que tem energia vital. É menos que tem um efeito demais.
Perfeito.
Né? Hoje a gente tem altas doses. Às vezes a gente precisa de suplementação, sim.
Uhum.
Tá? Então, muitas vezes a gente vai precisar de suplemento e tudo. A gente tem um apelo coletivo hoje para doses muito altas. Mas de algo que não é individual a palavra, é isolado. Né? E a gente perde a ação sinérgica do todo. Então, se eu pegar uma fruta, ela vai ter menos vitamina C do que uma cápsula de suplemento de vitamina C.
Tá.
Só que quando eu como uma fruta, tem uma série de substâncias ali dentro que potencializam a chegada, a utilização, que a gente chama de biodisponibilidade. Quanto isso é disponível biologicamente para o meu corpo.
Uhum.
Né? Então, tem uma ação muito maior, às vezes, com uma dose menor. Né? Então, tem uma frase do Bert que é o que sacia é quando a gente é o essencial. Quando a gente acessa o que é essencial, eu tenho essa sensação de saciedade. Senão eu como, mas parece que... Às vezes nem é isso que eu estou buscando.
Uhum.
Às vezes eu estou cansada, mas eu não consigo me render e dormir. E descansar e parar.
Total.
E vou para algo que é excitatório.
Momentâneo.
Açúcar, cafeína.
Adrenalina.
Exato. Jogando. E isso vai deixar mais tenso, isso vai consumir mais energia e vai me drenar ainda mais energia. Né? Então, o que nutre de verdade? Comida de verdade. O que vem da terra. Ah, então não podemos comer ultraprocessados. Não é isso. Você pode. A gente pode desfrutar de algo que é gostoso. Eu brinco com as crianças que eu trabalho. Deixa só a boquinha feliz um pouquinho, 5 segundos na boca. Mas você pode, né, comer, desfrutar de algumas coisas. Mas isso não é a base da sua nutrição. Se isso for a base da sua alimentação como fonte de nutrição, você vai ter problema.
Desnutrição total.
Exato. Então, você pode estar até acima do peso, que é o que a gente tem muito hoje em dia, né? Tem uma obesidade com uma desnutrição, com uma má nutrição associada, né? Então, às vezes, tem deficiência de reserva de proteína, reserva muscular, que é uma desnutrição proteica, com uhum. obesidade, que é excesso de tecido adiposo.
Olha só. E aí, a obesidade... Bom, aí tem vários contextos, né? Mas eu vi uma pessoa também que trabalha com constelação... que ela falou assim, eu comia compulsivamente, exageradamente. Quando ela fez um trabalho de constelação, ela viu que era o caso com a mãe, né? Então,
uhum.
aí ela emagreceu horrores, assim, ficou... Nossa, ficou ótima. Então, ela reconstruiu talvez um trauma, alguma coisa, uma sensação de falta, né?
Isso.
Que ela estava sempre tentando preencher esse vazio com a comida, né?
É.
E ressignificou isso, essa memória celular também, inclusive, né?
Exato. Porque quando teve essa falta, às vezes, né? Dessa mãe, desse primeiro amor, que me garante a sobrevivência, a nutrição também garante a sobrevivência. Então, eu brinco assim, o que, que vem, geralmente, no lugar da mãe?
O doce.
Antes do doce, Má. Antes do doce. Veio o quê? Quando a mãe... No... Antes de chegar o doce direto.
A amamentação.
Se a mãe não amamentou,
falta.
A mamadeira.
Ah, a mamadeira.
E a mamadeira é, muitas vezes, um leitinho doce. Né? Então, eu não tenho... Não tem problema ter a mamadeira, tá? Mas quando isso foi por uma desconexão com a mãe, você pode até não ter conseguido amamentar, mas oferece, então, a fórmula, fazendo pele a pele, fazendo olho a olho, segurando o bebê, mantendo isso.
Uhum.
Entende?
Essa ritualística ali.
Exato.
Né?
Para você, para o bebê receber isso, mesmo que você não tenha conseguido amamentar.
Uhum.
Agora, se essa interrupção é sem conexão com seu bebê, então o leite ele entra no seu lugar. Então, primeiro esse leitinho com açúcar. Então, toda vez que eu senti falta da minha mãe, vinha o quê? Leitinho com açúcar. Leitinho com açúcar. Aí depois eu falo que aí senti falta, essa falta primitiva, essa falta de desamparo, essa falta profunda na alma. Eu vou buscar leitinho com açúcar. Depois vira pudim, leite condensado, uhum. brigadeiro, sorvete, mas é leitinho com açúcar.
Compensações mundanas, né?
Exato.
Eu até vi que você fala sobre isso, né? O açúcar não é sua mãe, o açúcar não é seu pai, o açúcar não é amor... Coloca o açúcar no lugar que é dele, né? E vá curar esse vazio, né?
Isso.
Ou ressignificar isso,
isso,
essa memória.
Quando eu consigo acessar que essa falta era minha mãe, aí o açúcar vira açúcar. Não tem problema, a gente não precisa demonizar o açúcar. Ele pode existir, ele existe. Ele não precisa ser excluído. Tudo que exclui gera desequilíbrio. Né? Porque vai gerar uma compensação em outro lugar.
Uhum.
Então, eu não preciso excluir, mas ele existe. Só que ele é açúcar. Não dê outro lugar para ele. Né? Tenta não usar o açúcar como presente.
Um brinde, né?
É. O açúcar, ele é açúcar. Pode ser uma sobremesa, a gente pode tomar um sorvete, a gente pode comer o açúcar, não tem problema nenhum. Porque ele é açúcar. Não é só mãe, é o pai. Não é
total,
amor.
Total. Isso aí já até me lembrou um outro ponto que você comenta sobre a carência, né? A gente está falando de vazios também, mas tem a questão da carência e quanto a gente se torna manipulável ou passa por situações de domínio de poder por conta dessa carência, a gente se coloca nesse lugar e aceita qualquer coisinha, qualquer troca insignificante, enfim, açúcar no lugar de
qualquer
coisa.
Demais, você viu esse post?
eu gostei muito.
É, porque isso foi um insight muito profundo que eu tive uma vez num processo meditativo intenso, assim, de compreender e falar, nossa, olha o que a carência faz. É aí que a gente é seduzido por qualquer brindezinho, por qualquer palavrinha.
Sorrisos,
entendeu? Para ser aceito, para ser amado. Quantas vezes a gente abre mão da nossa integridade, da nossa verdade, né? Por nada. Isso é carência.
Total. E muito que eu tenho visto, eu venho do meio corporativo, eu sempre falo isso nos episódios, mas o quanto que essa carência ou falta de prejudica, no sentido que aí vem um burnout, aí você não tem tempo para nada, aí você come tudo errado, aí vai vira uma bola de neve que você não, depois não sabe nem identificar qual foi a raiz daquilo, porque já virou um negócio tão gigante que é difícil sair e olhar de fora, né?
Exato.
Mas tudo é possível ressignificar também, né? E aqui em São Paulo, inclusive, quantos índices de burnout tem, né? Porque o pessoal é viciado mesmo em trabalho e não para.
Não para.
O corpo tá pedindo, descansa, que você falou, né? Para, vai fazer ter um lazer, tirar umas férias, vai pra praia, enfim, o que você gosta de fazer, né? A gente não escuta. E que desconexão e que coisa que a gente perdeu com a nossa essência de não escutar o corpo, não escutar a alma mesmo, né?
Isso. Porque o nosso corpo, ele é muito sábio, ele dá todos os sinais, é só ouvir. Mas a gente fica surdo a ele e com o ouvido muito aguçado para todos esses chamados que vêm, né? Então, o celular chama o tempo inteiro, né? Ou, hoje em dia, tudo chama, né?
Estímulo tem demais, né?
Exato. E esse vício, né? Tem um vício em trabalhar. E também tem uma dinâmica muito difícil, que é a mesma dinâmica de relacionamento abusivo. É a mesma.
Bom, eu acabei de fazer um episódio também.
Jura?
Sobre isso. A gente falou só sobre relacionamentos tóxicos.
É. Não sei, né, em qual profundidade também vocês tocaram, porque é um assunto muito profundo, né? Na minha compreensão, a toxicidade está na dinâmica, não nas pessoas. Né? Então, não tem uma pessoa que é tóxica, mas ela pode ser ótima com outros, mas comigo ela pode estabelecer uma dinâmica tóxica, né? Que é essa dinâmica que atravessa essas bordas. Então, o que é abuso? Né? Quando passa do meu limite sem a minha autorização.
Sim.
Né? Só que a pergunta é, por que você não consegue dar limite? Porque senão eu tiro uma pessoa, vem outra. Né? Não tirando a responsabilidade de quem foi o abusador, de jeito nenhum.
Sim, sim.
Tá? Então, cada um com suas consequências de causa e efeito.
Claro.
Mas para a gente poder sair da dinâmica, a gente tem que olhar por que toda hora eu deixo a porta aberta para essa situação. Qual é a minha dificuldade em dizer não e dar limite?
Exato, exato. Nós comentamos muito sobre a parte das relações espelhos também, que vão gerar esses gatilhos internos, né? Então, por que eu estou atraindo esse tipo de situação, né?
Sim.
Começando sempre pela observação de contextos e o que você falou. Se não é esse, vem o outro, repete ciclo. Então, eu preciso identificar a causa raiz, né? De tudo.
É. E a gente vê no burnout, tem uma, pelo olhar da constelação, a gente vê que é uma dinâmica de quem está querendo salvar a mamãe.
Ah, olha só.
É. Aquela criança que, como um mecanismo de sobrevivência, acreditou que só salvando você que você ia me ver. Então, eu quero salvar tudo. Eu pego coisas que eu não dou conta. Se eu acredito que é só assim que eu vou ser amada e reconhecida, eu não consigo ter uma outra dinâmica na vida, nem em relacionamento de trabalho, nem em relacionamento amoroso. Então, eu não consigo dizer não para esse chefe que está me pedindo coisas fora do horário de trabalho e que não é minha tarefa. Né? Assumo um monte de responsabilidade que eu não tenho autonomia. aquele filho que assume a responsabilidade da mãe, mas não tem autonomia de mãe.
Uhum. Tá fora do lugar.
Tá fora do lugar.
Tá tudo fora do lugar.
É. Então, tipo, alguma, como diria Caetano, né? Alguma coisa tá fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Tá tudo fora da ordem.
Tudo fora da ordem, perfeito. E esse contexto que você trouxe também, falando dos relacionamentos abusivos, não só amorosos, uhum. de trabalho e tudo mais, eu queria entrar um pouquinho também nas questões de... Eu vou mudar completamente o assunto.
Tudo bem.
Mas eu queria contar um pouquinho, que eu vi uma homenagem que você fez sobre as amas de leite. Sobre as amas de leite.
Nossa, foi tão forte.
E eu vi tão bonito. E uma homenagem a todas as mulheres, todas as amas de leite também. E essa conexão, se você não teve com sua mãe, você teve com outra pessoa e teve essa troca. Então, eu não sei como que acontece isso em termos de relações. E pele, diferente, troca, é outro leite. Uhum. Como é que funciona isso?
É, hoje em dia, por uma recomendação até das autoridades na área, né, não é permitido. Né, por uma série de questões, assim, de riscos, de infecção e de, também de você sair da ordem de quem é a mãe.
Uhum.
Né? Então, por exemplo, não se faz... Só pai e mãe fazem o canguru. Eu não posso ser eu, a nutricionista da UTI, um bebê tá lá e eu fazer canguru com o bebê.
Que é o de carregar aqui.
Que é o de ficar no pele a pele.
Não pode?
Não.
Só o pai e a mãe. Não sabia disso.
É...
Irmão, nada? Pra irmão... ajudar a carregar, sei lá.
Então, é porque não é um carregar, é poder desenvolver o vínculo e o desenvolvimento da parentalidade.
Okay. Eu achei que era... Gente, nada a ver.
Não, mas é importantíssimo, porque quando eu cheguei, minha primeira experiência na UTI, assim, logo que eu comecei a trabalhar, tinha uma criança que tinha sido deixada. Muito prematura, extrema, tudo. E começou a me dar uma dor no coração, uma tristeza, e eu queria fazer pele a pele com ela. Abandonada pela mãe, né? E aí a chefe da UTI falou, Rê, não, você tá proibida. Você vai ficar uns dias sem vir aqui. E eu chorava. Eu falava, por favor, deixa eu fazer pele a pele com ela. Ela, não entra. Você não pode entrar nesse lugar, Rê. E foi uma sabedoria ela ter me dito isso. Depois, estudando o canguru, eu fui compreendendo. E aí, estudando a constelação, eu compreendi ainda mais. Né?
Você queria entrar na salvadora ali.
É, a gente entra totalmente na salvadora. Me coloca no lugar como se eu fosse melhor do que a mãe dela.
Uhum.
Entende? Aí a gente sai totalmente do lugar. Aí ela fica... sem os profissionais e sem a mãe. Continua sem a mãe. Mas ela... Eu também não consigo fazer o que é o meu papel. Porque eu saí do meu lugar.
Você saiu. Ah, entendi.
Né? Então, entendi. O que a gente chama de ajuda não necessariamente é ajuda, né? Muitas vezes dói nosso coração, dói meu coração. Porque eu tô entrando em transferência com ela. Nessa sensação de abandono.
Uhum.
Né? Então,
tem uma ressonância.
Tem uma ressonância. Isso também é meu, né?
Sim.
Então, nem sempre é compaixão.
Claro.
Né? Então, isso foi muito bom. E então, por isso tem hoje umas normatizações, né, de não fazer. Mas se a gente pensar, né, o que foram as amas de leite? Né, elas sofreram tanto. E aqui, com todo respeito, né, porque a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre esses temas, até porque, às vezes, com a melhor intenção, a gente acaba sendo preconceituoso, né, preconceituosa, racista. Então, eu quero pedir um parênteses e... Né, um lugar de... Se eu falar alguma palavra de forma equivocada, toda a liberdade de ser corrigida. Né?
Ah.
Quando isso aconteceu, foi muito doloroso. Né? Foi muito difícil. Porque se a gente olhar para o fato como ele é, tiravam os bebês dessas mães para elas amamentarem os bebês dos senhores feudais. Então, nem a mãe do bebê do senhor feudal, nem a mãe escrava podiam cuidar dos seus bebês.
É, forte.
Forte, né? E essas amas de leite, elas sofriam muito, né? Maus tratos, apanhavam, abuso. Então, elas, uma profunda dor, e mesmo com tanta dor, elas conseguiram transmitir amor.
Via a nutrição.
Via a nutrição, via esse leite materno. Né? Então, é esse amor que conseguia fluir através delas, mesmo com tanta dor. né? Nossa, todos nós, de uma certa forma, somos descendentes, né, desse amor e dessa nutrição que elas proporcionaram, né?
Sim.
Então, do meu lugar, branca, cheia dos meus privilégios, né, eu consigo sentir essa gratidão por esse amor que chegou até mim.
Uhum.
Né?
E honrar a ancestralidade, e né? Honrar
todas elas, né? E tudo, apesar de ter sido com muita dor, uhum, com muito sofrimento de muitos, né? E além disso, é para a gente olhar para essa cultura que ficou, né? Porque a cultura de ajuda, quando um bebê nasce, que não sei se nasceu só ali, eu acredito que isso vem de muito antes, claro, né? Da monarquia, muito antes, né? Tinha essa cultura que cuidar, ajudar a mãe é cuidar do bebê. Só que isso é a pior coisa que a gente pode fazer.
E aí?
Porque isso separa a mãe e bebê.
Separa.
Então, a gente ainda tem a cultura da babá, a cultura da enfermeira, sim, né? Então, que é... E até visita, né? Até os avós, claro, os tios, uhum, geralmente vão ajudar e pegam um bebê. Lógico que eles também precisam que alguém segure o bebê um pouco e tudo mais. Mas a maior ajuda para essa família, né? A maior ajuda para essa mãe nesse momento é fazer o que não precisa ser ela.
As outras atividades delega.
Exato. É lavar louça, é fazer a comida, é cuidar da casa, é não dar demanda de trabalho.
Uhum.
Não é conseguir uma babá para ela continuar trabalhando.
Uhum.
Né? É diminuir a demanda de trabalho dela para que ela possa se doar para esse bebê.
Que aí gera a desconexão, né?
Exato.
Nossa, verdade. Não tinha pensado por esse lado, né? E a gente toca em tantos assuntos fortes e profundos que a gente começa a ficar assim, meu Deus! E quanta coisa tem no nosso sistema, na nossa vida, na cultura, não só na nossa família, mas tudo que veio, né, até a gente chegar aqui, tudo que as pessoas passaram. Então, a gente precisa muito honrar tudo isso para a gente estar aqui hoje, né, fazendo, uhum, o que precisa ser feito. E poder olhar para tudo que foi, como foi, né? E o que precisava ter sido daquele jeito é agradecer e honrar, né?
Sim, Má.
E daqui a pouco a gente começa a chorar aqui no meio do episódio. Mas não, colocando mesmo num lugar de honra, né? Não num lugar de vítima, mas num lugar de entender, como você falou, vamos amadurecer tudo isso que de história que ficou, para a gente também não subjugar nada e não se colocar superior a nada e deixar o fluxo fluir, né? Senão também a gente começa a entrar em outro lugar aqui, né?
E é fácil, porque os limites, ainda mais nos tempos de hoje, que está tudo muito inflamado, esses limites eles estão muito finos, né? Então é fácil cair num outro lugar, uhum, né? E que aí acorda julgamentos e acorda uma série de outras questões, né? Então, olhar para aquilo que foi como foi é nesse lugar que você trouxe, né? De eu conseguir honrar, porque a gente não muda o passado. Foi.
Foi como tinha que ter acontecido.
É. Se eu consigo honrar isso, eu consigo aprender com isso. Se eu não honro e, tipo, de certa forma, eu fico... com raiva, com rancor. É fácil a gente cair num lugar de querer vingar o que foi. Quando eu caio na vingança do que foi, eu continuo vivendo o que aconteceu no passado.
Repetir os ciclos.
É. Uhum. Então, a gente constrói no futuro uma repetição do passado.
Uhum.
E a gente fica nessa roda que fica repetindo, 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 repetindo as mesmas, uhum, histórias.
Hora você vai estar na vítima, hora você vai estar no agressor, né? Aquela história.
Exatamente.
É verdade. Então, vamos aprender a ressignificar tudo também para a gente poder seguir e fazer diferente ou fazer de uma outra forma e sair de ciclos, né, que estão aprisionando.
É.
Mas vamos voltar aqui. Eu queria trazer um ponto. A gente começou a comentar sobre a insônia.
Uhum.
Aí, quais, boa, tipos de dinâmicas estão acontecendo para insônia? Agora, eu tô querendo encaixar tudo, mas eu sei, muito que bom, não é assim. Mas a insônia tem alguma coisa ali por trás também?
Tem. Bom, indo primeiro para a parte mais fisiológica da coisa, né? Então, dormir é regido, vamos dizer assim, né? Pelos nossos ritmos. Então, é a pineal, que é o centro que vai reger os nossos ritmos circadianos, né? Então, esse estado de descanso da noite, né? Que a gente vai se recolhendo. Então, a pineal é que vai ajudar na regulação desse sono. E ela é fotossensível, né? Lógico, ela produz melatonina? Produz, né? A melatonina que ajuda no sono? Sim, só que suplementar melatonina e ficar com todas as luzes acesas não vai adiantar nada, né? Então, senão a gente fica, igual eu falei, do suplemento com a fruta, né? Tudo que acontece no nosso corpo tem uma ação que ela é sinérgica. Então, vai diminuindo a luz, vou produzindo mais melatonina, vou entrando nesse estado corporal de relaxamento, chega o sono, eu me permito descansar, eu me permito desligar. Se eu não me permito desligar das demandas do trabalho, do que eu vou fazer amanhã, se eu não consigo desligar, sai de férias, mas não desliga, né? Eu não consigo me permitir esse momento de descanso, que é para eu refazer minhas energias mesmo, né? Esse parar.
A pausa, né?
A pausa, né? Essa pausa sem nada mesmo. Então, não adianta remédio para induzir algo que você no comportamento não consegue fazer, né? Então, a gente realmente não desliga, não apaga a luz, não desliga a luz. Então, não vai funcionar.
Tá ativo o tempo todo.
Tá ligado, né? Hoje eu moro num lugar que não tem poste de luz.
Olha!
7 horas da noite, a pálpebra pesa, sabe? Porque é muito forte você sentir essa troca de turno da natureza.
Isso que eu ia falar, você entra num tempo natural, né?
Natural. Meu corpo, ele vai respondendo de acordo com a própria natureza.
Olha aí.
Então, eu era uma pessoa que me julgava noturna. Eu estudava à noite, eu produzia à noite, dava aula à noite. Hoje, 7 horas da noite, eu tô morrendo de sono. Eu falei, nossa, não era da minha natureza. Era do lugar onde eu tava.
Do ambiente, olha só.
Era do ambiente.
Influência.
É. Lógico, em São Paulo, você não vai conseguir mudar isso na cidade. Mas o que, que você pode fazer na sua casa? No final do dia, tipo 7, 8 horas da noite, vai diminuindo os eletrônicos, vai abaixando a luz, vai colocando uma música mais tranquila.
E ruídos, né? Externos e internos, né?
Exatamente.
A gente tem que aprender a desligar também a mente.
Exato. Lembra que amanhã vai ser outro dia e você vai ter um insight muito maior e mais produtivo, porque você tem que resolver, se você conseguir se desligar um pouco, sair do olho do furacão, sabe? Sair do problema, né? E com relação à alimentação, alguns alimentos podem ajudar. Né? Então, a gente tem, tipo, maracujá, né? Você pode até fazer o chá da polpa branca do maracujá, assim, que é a passiflora, né? A passiflora é a flor, na verdade, né? Mas sem você precisar necessariamente usar o princípio ativo, né? Na forma manipulada, mas você pode usar o alimento, você pode fazer um chá de erva cidreira, de capim cidreira, né?
Camomila?
Camomila.
E você sabe
fazer seu ritualzinho, sabe?
Claro. Eu recebi hoje, engraçado, um texto... Engraçado não, sincrônico. Um texto falando da noz moscada. Era um princípio da Ayurveda também, ralada. Aí uma colherinha de noz moscada com leite de amêndoas antes de dormir para ativar esse sono tranquilo, né? Restaurar e ter mais essa tranquilidade para conseguir descansar, né? Porque ao que ponto que a gente chega, a gente não consegue, né?
É. E eu sinto que todo esse ritual mesmo, ele ajuda mais do que o próprio princípio ativo. Porque se você for olhar para o ponto de vista alopático, você vai falar, isso daí não vai adiantar nada. Tomo frontal e não durmo, né? Então, você acha que um suco de maracujá, um chá de maracujá, um leitinho de castanha com noz moscadas
vai
adiantar.
Resolver.
Então, é uma fala muito comum que eu ouço.
Ok.
Né? Então, assim, mas não é pelo princípio ativo só. É por toda a ritualística.
Ok.
Porque quando você vai fazer o seu leitinho, você vai ralar noz moscada, você já está diminuindo o seu ritmo.
está conectando a outro lugar ali.
Exato.
Né?
Ah. Você vai fazer um chá, aí você vai sentar, aí você vai tomar o seu chá. Então, tudo isso vai fazendo com que você entre num estado de relaxamento.
Entendi.
E aí, o efeito fitoquímico desses alimentos são bem maiores.
Claro. E aí você comunica também o seu cérebro, tudo. Ó, agora está na hora de entrar em outro estado.
Exatamente.
E legal. Aí fazendo por meio desse processinho todo aí, da
Exato.
Jornada, né?
É.
Interessante também. Queria trazer só mais um assunto.
Uhum.
Vamos entrar um pouco nas alergias, nas inflamações, uhum. que eu sei que tem muitos fundos aí, né? Por trás de doenças, ou quadros também, sintomáticos. E você trabalha com alergias, né?
Sim.
E a parte inflamatória, como é importante também te olhar para isso, sistema imunológico, tudo isso que a gente está falando de nutrição também, né? E um detox, não sei se é esse o nome também, mas como que a gente precisa primeiro desinflamar para o novo chegar, né? Porque não adianta, às vezes, só mudar a alimentação, a condição, se a gente está todo inflamado e aquilo não vai ser recebido, né? Essa troca aí de...
É. Tem um lugar, hoje em dia, né, que... Tem, lógico, um hábito de vida, um estilo de vida, né, que está levando as pessoas para esse jeito inflamado de viver, vamos dizer assim. Né? Então, eu brinco, está todo mundo cuspindo fogo, né, muito inflamado, literalmente. Né, então, fica muito reativo. Então, tudo está assim. Né? O lugar que eu cuido é só de não achar que tudo agora é culpa de um alimento.
Tá.
Né? Por quê? Você também ficar achando que fazer uma dieta sem um monte de coisa, mas você mantendo o mesmo padrão vibratório de pensamento e tudo mais, vai acontecer a mesma coisa. E você ainda vai ficar pior, porque você está fazendo uma dieta extremamente restritiva. Você vai ficar mais irritada ainda. Porque isso vai te tirar de um monte de lugares que eram seus lugares de convivência. Né? Então, pode piorar, pode ter um efeito colateral aí, pior.
Contrário.
É. Então, claro, quando você tem uma alimentação saudável, no sentido de consumir mais alimentos in natura, né, alimentos preparados em casa, de preferência, menos alimentos ultraprocessados, você automaticamente já vai trazer um estado assim. Não precisa só ficar fazendo uma dieta que é totalmente sem leite, totalmente sem glúten, porque eles inflamam, porque agora é fácil botar
Virou
culpa
moda.
Numa pessoa. Essa é a forma que a gente se distrai na vida, querendo achar um culpado. Porque eu não tenho que olhar para a dinâmica. E estão fazendo a mesma coisa com a alimentação.
Verdade, isso é forte, hein? Então repete aí para a gente gravar isso, vou tatuar esse negócio.
Não é o que a maioria gosta de ouvir, entendeu? É. E todo mundo que vem falar comigo, por eu trabalhar com alergia e de forma integrativa com a constelação, chega para mim crente que eu vou falar que o leite é o vilão. Eu falo,
tira isso, tira aquilo.
Eu falo, não, o leite é leite, igual açúcar é açúcar. Se você tem intolerância, não vai consumir tanto. Se você tem alergia, você realmente não vai poder consumir. Pelo menos por um bom tempo, até o seu sistema imunológico não reagir. Aí eu posso explicar a diferença.
Tá.
Mas, agora, para a população como um todo, porque ele inflama, porque ele é isso. Cuidado. Porque buscar um vilão é a forma que a humanidade geralmente se distrai.
É fuga.
É fuga. É muito mais fácil querer achar um vilão do que olhar para a dinâmica.
E não se responsabilizar, né?
Exatamente.
Ninguém quer responsabilizar por nada, essa é a verdade. Né?
É isso. Então, a culpa é ele, tiro ele, pronto.
Entendi.
Não, necessariamente. Né? Você vai trocar. E aí, tem, né, são todos os movimentos que entram, né? Aí começa a vir um monte de alimento ultraprocessado, sem leite, sem glúten. Lactose-free, gluten-free, mas é tudo de pacote, com um monte de ingrediente sintético, que vai acabar fazendo as mesmas coisas.
É.
Então, assim, é mudar o modus operandi, sabe? É mudar o jeito de funcionar. Então, porque a inflamação, ela é uma defesa do sistema imunológico. É uma forma que, como o sistema imunológico, eu brinco que aperta o alarme de incêndio e falo, tem alguma coisa errada. Né? Então, você achar que o problema é a inflamação é a mesma coisa que falar que você não pode se defender. Agora, se eu estou completamente inflamada, se eu estou realmente doente, eu estou doente.
Uhum.
Então, eu preciso fazer um tratamento. E aí, às vezes, eu vou precisar evitar alguns alimentos por um período, vou priorizar outros alimentos por esse período, né? Porque eu preciso mudar a resposta que está muito exacerbada.
Tá.
Mas isso é um tratamento.
É, não negligenciando também as comidas erradas e tudo isso. Que você falou, né? Mas então, se identificando o quadro, faz o tratamento, mas o que você está falando também é, tem coisa antes disso.
Isso.
Né? Tem uma dinâmica antes acontecendo aí para que isso esteja funcionando dessa forma.
Exato. Não adianta só tirar o leite e continuar tendo o mesmo estilo de vida.
Uhum.
Né? Provavelmente você vai cair nos mesmos lugares através de outro alimento depois.
Uhum.
Né? Então, esse é um ponto. Assim, e porque todo mundo agora quer fazer só isso.
É.
Né? E nem sabe o que está acontecendo consigo direito.
A inflamação, você comentou que é um excesso de raiva, implosão. Como é que é isso?
É esse...
Sim, né? Furacão esse, interno ali.
É, se a gente for olhar para as nossas emoções, olha para aquele desenho divertidamente. Como é a raiva?
É, saltando a cabeça.
Fogo pela cabeça, entendeu? Ele é vermelho, né? Saindo fogo pela cabeça. Então, isso é uma inflamação. Tô inflamado, tô com muita raiva.
Uhum.
Né? Então, assim, por que você tá assim? Primeira pergunta, o que tá te movendo a tá assim? Esse alimento pode ser uma das coisas,
uhum.
né? Mas vamos olhar para o todo da tua vida? Vamos olhar para você de uma forma inteira?
Isso.
Né? Para ajustar ali que alimento a gente pode melhorar e tudo mais, mas tem um todo ali para ser visto, né?
Uhum. E não começar a preencher os vazios onde a raiva está funcionando ali nesse momento, né? Querer colocar outra coisa em cima para ela sumir.
Exato. Exato, exatamente.
Como se fosse, né? Sumir.
É. Porque é diferente agora... Porque, assim, temos muitas reações que são adversas a alimentos, né? Então, desde intoxicação alimentar, porque o alimento está contaminado. Uhum. Hoje, a gente tem muito menos isso, porque tem muito mais consciência sobre higiene de alimentos, né? Sobre saneamento básico. Então, a gente quase não tem tanta parasitose, tanta intoxicação alimentar, salmonelose... Mas continua existindo.
Sim.
Né? Então, nem toda diarreia pós-consumo de um alimento é uma alergia alimentar. Né? E a gente tem muita intolerância hoje em dia. Mais que alergia. Entendi. Que são coisas diferentes.
Que a intolerância... Bom, aí tem algumas que são autoimunes, entra naquela toda...
A intolerância, ela é fisiológica, eu produzo menos enzima e não faço digestão. Então, é antes de você absorver o alimento.
Tá.
Tá? Então, pode estar acontecendo por uma doença inflamatória no intestino, mas eu tenho inflamação do intestino por uma outra causa, e aí eu não produzo enzima, e aí eu tomo leite e não consigo fazer digestão. Aí empacha, distende, mas a causa não é o leite. A causa é a inflamação do intestino. Tipo uma síndrome de intestino irritável.
Ok.
Né? Então é o leite que está causando a síndrome do intestino irritável. Aí não seria um mecanismo de intolerância. A gente tem que investigar isso a fundo para ver se tem uma conexão. Tem algumas alergias alimentares que podem ter como resposta a inflamação de intestino, a inflamação do estômago. Né? Aí é uma alergia ao leite. Mas geralmente não acomete só adulto, ela começa na infância.
Já direto.
A alergia começa geralmente nos primeiros contatos com o alimento. É raro ela ser deflagrada pela primeira vez na fase adulta. Pode acontecer. Hoje em dia, a gente vê alguns casos que estão acontecendo isso. Mas não é a maioria.
Entendi.
Não é o comum.
De qualquer alimento?
Qualquer
não
alimento.
Não só leite, mas...
Amendoim e camarão é mais comum ser deflagrada na fase adulta. Mas a gente tem um caso ou outro aparecendo agora de alergia a leite, que é realmente alergia a leite, deflagrado na idade adulta. Mas é raro.
Entendi.
Não é o mais comum.
Olha só. E aí vai ter que buscar realmente, então, na primeira nutrição, a causa.
Isso, ou com médico também, né? Então, buscar, às vezes, um gastropediatra, no caso de criança, né? Um gastroclínico ou um alergista que entende de alergia alimentar, né? Porque tem que ter isso como área de especialidade, uhum. para poder investigar se realmente é alergia. Porque é diferente, tanto do ponto de vista sistêmico, quanto do ponto de vista clínico mesmo. Tanto o diagnóstico como o tratamento são completamente diferentes.
Ah, meu Deus do céu.
E então, a causa também.
É, camadas e camadas, então. É.
A intolerância, ela é... Eu brinco que assim... Sabe como... Ah, tem pessoas que eu consigo conviver todo dia numa boa. Tem pessoas que eu... Melhor eu ver só uma vez por semana. Tem pessoas que quando eu encontro no Natal... Tá tudo bem, mas se eu ver mais do que isso, já começo a entrar em lugares difíceis em mim. Essa é uma das respostas que a intolerância pode estar dizendo pra gente. Né? Porque tolerância é dose dependente. Eu tolero a quantidade que eu tenho em enzima, então não preciso tirar tudo.
Entendi.
Mas eu preciso encontrar a medida.
Olha, que interessante isso.
Esse é o tratamento clínico da intolerância. Encontrar a medida que você tolera sem apresentar sintoma. Então, trazendo para as nossas relações, é a mesma coisa. Quem eu estou suportando, estou colocando dentro de mim, mas está tudo em mim dizendo, dá limite, espaça, fala não.
Uhum. Perfeito. Na teoria,
é lindo.
Parece muito bom isso. É. E é uma coisa simples. Eu não pensei nisso, né? Que coisa. Simples. É.
Simples.
Mas aí, quando você está dentro do olho do furacão, vai lembrar que você aprendeu isso, né?
Exatamente.
Mas a questão também é a gente colocar isso como uma prática para isso virar uma rotina sua e você conseguir perceber isso e fazer. Talvez, no meio do olho do furacão, você vai lembrar em algum momento que isso existe. Para você sair daquele drama construído ali, essa história que você...
É.
Que às vezes também é um negócio desse tamanho e a gente cria um contexto maior.
Isso. Isso é o típico de uma reação de sistema imunológico. Uma alergia é isso. Uma micro quantidade faz eu ter uma reação super exacerbada. Né? Então, às vezes, eu tô assim na vida.
Uhum. Precisando pôr limite já desde sempre. Não... Aí encheu a água e já transbordou aqui.
Exatamente.
Uhum.
Né? E aí a alergia tem muito a ver com exclusão.
Ai, meu Deus. Aí entrou em outra coisa.
É, a alergia já é um pouco mais complexa. Porque ela é dinâmicas mais difíceis. Geralmente em relação de vida e morte. Porque a alergia é um medo de morrer. Meu corpo, meu sistema imunológico entende que aquilo é tão perigoso para mim que pode colocar minha vida em risco. É por isso que é uma sirene um pouco mais. As famílias de crianças com alergia alimentar vivem em estado de alerta. É um lugar mais profundo que a intolerância.
Uhum.
Né? Então, não é a mesma dinâmica do ponto de vista fenomenológico, sistêmico, e não é o mesmo tratamento. Não se faz diagnóstico igual.
Tá.
Então, a gente precisa diferenciar mesmo para ajudar de forma eficaz, né?
Meu Deus, é muita coisa, então... E aí você trabalha tudo isso ali com os seus pacientes, como é que funciona? Se as pessoas que estão ouvindo já interessaram, querem buscar ajuda e fazer sessões, como é que você atende individual? Como
atendo.
É que
é? Atendo individual, né? Faço os trabalhos em grupo também, né? Mas como que funciona? Geralmente a pessoa me procura, às vezes... Hoje em dia, muitas pessoas já sabem que eu tenho esse olhar integrado. Né? Antes eu tinha que explicar mais, era mais separado.
Uhum.
Mas eu faço a constelação e também faço trabalho, né, o atendimento de nutrição com esse olhar.
Tá.
Eu não atendo mais, por exemplo, adultos, eu não atendo para fazer nutrição normal, assim, só a dieta, só a alimentação. Uhum. Só atendo se for para olhar para esse contexto mais profundo.
Se o adulto chega lá com um checklist, ó, tem isso, isso, isso.
Não, eu falo, eu encaminho, geralmente.
Ok.
Né? Não por mal, mas é porque eu não consigo mais ser separada.
Sim.
E, às vezes, eu não vou ser o que ele quer. Não adianta forçar. Né? Às vezes, a pessoa não está pronta mesmo.
Sim.
Então, às vezes, eu prefiro encaminhar para uma amiga que vai fazer o trabalho que a pessoa realmente precisa naquele momento. E aí, quando ela se sentir à vontade, estiver pronta... E se ela precisar também, porque nem sempre precisa. Né? Às vezes, é só um ajuste da dieta mesmo. Não tem nada, uhum, muito profundo para entrar em contato.
Certo.
Do tipo, tô com anemia por falta de ferro, porque eu descuidei da minha alimentação, onde tem ferro? Você vai fazer o cardápio para uma pessoa orientar onde tem ferro, ponto. Né? Às vezes ela não precisa de tudo isso mesmo. Né? Então, eu aprendi a ter esse cuidado também de falar assim, não, então é melhor você ir para outra pessoa para eu poder também dar espaço para atender as pessoas que precisam desse olhar.
Claro, aí fica só com o essencial também. Não precisa, às vezes, a gente quer, tem mania de querer fuçar tudo e aí ver se é isso.
Isso, exatamente. A gente vai caçar problema.
É, exato. Onde não tem, ou não tem. Vai querer desenterrar um troço que nem precisa.
Exatamente. Né? Então, e atendo as famílias de crianças, né? Então, atender criança é atender família. Então, criança eu atendo só com a nutrição ainda, né? É, mas acaba indo. As famílias que eu atendo, geralmente eu atendo a criança, aí de repente eu estou fazendo constelação com a mãe, com o pai, e está vindo a família toda para olhar para o contexto. Né? Então, tem acontecido isso de uma forma muito natural. Né? Mas eu atendo, por exemplo, crianças que estão só com alergia alimentar e só, já é gigante, né? Mas mesmo que não seja para entrar muito na questão da constelação e tudo.
Mas aí, atendendo a criança, você acaba atendendo pai e mãe também?
É, sim. Porque atender criança é atender família.
Família inteira.
É.
Vai no combo.
É. Então, isso já é uma abordagem incluída na minha forma de trabalhar, que já trabalha questões que são, né, fenomenológicas e sistêmicas, mesmo sem falar diretamente.
Claro. Uhum.
Porque a criança, ela manifesta o sintoma da casa, muitas vezes.
Isso. E é a fase ali que está tudo exposto através dela. Né?
É. Mas só de eu falar de vínculo, só de eu falar da parentalidade, só de eu falar isso, eu já estou trazendo esses aspectos, mesmo sem precisar falar em constelação.
Uhum.
Né?
Uhum.
Mas hoje, para mim, praticamente todo mundo que me procura já é sabendo dessa integração mesmo do trabalho.
Com certeza. E é fantástico. Eu gostei muito desse papo, Renata. Eu queria até fazer mais vezes quando você voltar em São Paulo.
Vamos sim, vou adorar.
Quero conhecer seus espaços também, que eu acho que é muito legal ali o que você traz, né? Que você contou aí também da questão com a terra, questão com o mar também.
Sim. É, hoje eu estou morando em Ubatuba, então a casa que eu moro, eu vou trazer os cursos para lá, né? Então, as imersões, eu faço as imersões com mulheres, né? Para poder ir para lá, para a gente trabalhar essas conexões de uma forma mais profunda,
delícia,
né?
Delícia.
Aí, se você quiser, seja bem-vinda.
Tá ótimo. Vamos levar o beijo de Deus lá.
Vamos.
Olha,
amei.
Aí, vai ficar bom.
Olha, que uma ótima ideia.
Então, deixa seus contatos para as pessoas te encontrarem nas suas redes, saber um pouquinho mais. Você faz reels incríveis ali, que eu fiquei um tempão olhando um por um, porque eu achei fantástico mesmo a forma que você aborda. Então, como as pessoas podem te encontrar?
Ai, obrigada, eu fico feliz, né? Bom, meu Instagram é renata_pinotti_alves. E tem o meu canal do YouTube, então, que é Renata Pinotti, Alegria Alimentar.
Uhum.
Né? E tem os cursos lá no link da bio, também tem os cursos que eu venho oferecendo, né? Então, tem tudo ali.
Legal, então fica aí o chamado e a conexão com a Renata para quem interessou nesse assunto. Então, Renata, muito obrigada por esse papo, pela sua vinda aqui, sua história, todo esse contexto que você trouxe, enriquecendo o Benzadeusa. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Maria, um prazer enorme estar aqui, muito feliz, uma honra.
E quem sabe fazemos outros, então...
Com certeza.
Obrigada a vocês que estão ouvindo. Deixe seu comentário, seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Compartilha com quem você acha que esse papo vai agregar bastante na vida aí, né? Quem tá precisando ouvir isso. E até um próximo episódio.